Neumann vai ter lugar mais uma cimeira França-África. Não é a primeira cimeira França-África, mas parece que esta cimeira se dedica um pouco mais à parte económica, por assim dizer, à questão da recuperação económica de África pós-Covid. Qual é o sentido geral em França relativamente a esta cimeira?
Há um pormenor. A França não quer que se chame Cimeira França-África, mas quer que seja África-França. Aqui está uma nuance para não se criar amálgama com a famosa França-África, aquele conceito que é tão mal visto no continente africano e principalmente na África francófona, assim como em França. A Cimeira em si, em França, no país, não está a ter impacto algum. No entanto, está a ser um instrumento de Emmanuel Macron para se aproximar de uma forma paralela em termos da diplomacia de atores africanos que não sejam os líderes africanos. E isto entra no que a gente poderia quase designar como a doutrina Macron para a África. Ou seja, Emmanuel Macron prefere ter uma relação de proximidade e contínua com os atores da sociedade civil, os empresários, os intelectuais, os investigadores, académicos, artistas, e daí esta cimeira está vocacionada e concentrada com estes atores da sociedade africana. O único chefe de Estado que vai estar presente é o próprio Emmanuel Macron. Aqui ele quer dar uma nova etapa e uma nova, digamos, um novo passo nas relações da França com a África, ou que sejam de uma forma mais informal, mas também para criar o que o próprio Emmanuel Macron chama o New Deal, um novo contrato com França, em que, teoricamente, serão relações mais equilibradas para uma parte e outra, em termos financeiros e económicos, do que propriamente aquelas relações em que favoreciam uma elite ou uma casta política africana. Isto também demonstra dois objetivos muito importantes na política de Macron. Um está associado às eleições presidenciais em 2022, em que Emmanuel Macron quer atrair a diáspora africana em França, e aqui é uma etapa muito importante, digamos, da sua pré-campanha. E, por outro lado, Emmanuel Macron também quer entrar no mercado exterior ao espaço francófono africano, que para Emmanuel Macron e para muitos analistas da África em França, tornou-se uma região extremamente problemática em termos digamos, do ponto da pena democracia de muitos dirigentes, da repressão, dos problemas de segurança, do aumento do terrorismo e, muito particularmente, deste novo elan, novo movimento anti-francês que se alasta em todo o espaço francófono em África. Daí, Emmanuel Macron quer estender, seja em termos das relações culturais e sociais, mas muito nas questões empresariais, para países como a Nigéria, o Quênia, o Uganda e muito particularmente com Angola, com quem já tem relações muito importantes, como tem com a própria Nigéria, mas entrar neste espaço das ex-colónias britânicas e do mundo lusófono como, digamos, espaços africanos que lhe dão maior garantia de segurança e mesmo novas oportunidades de negócios, tais como a África do Sul, que tem sido uma das prioridades de Emmanuel Macron. Aqui estamos na diplomacia paralela, ou seja, a doutrina Macron, que desenvolver as relações França-África através da sociedade civil, ou seja, não das elites políticas, contra a doutrina do ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, que para ele as relações de alto nível devem permanecer a alto nível, independentemente da qualidade de governação de cada um dos dirigentes.
Eu gostaria de acrescentar aquilo que o Rui acabou de dizer, como esta cimeira sendo uma grande derrota para Portugal, estando decorrendo num momento em que Portugal é o presidente da União Europeia e temos já Portugal organizado duas cimeiras Europa-África, precisamente. E é uma derrota não só face à França, como também face à Espanha, porque a Espanha teve uma delegação ao mais alto nível a percorrer vários países africanos, entre os quais Angola, e essa começa-se a sentir uma, e a perceber uma ambição espanhola, um espaço africano que é tradicionalmente português, e que neste momento está a ser colocado em causa por esta iniciativa. Gostaria de remarcar esta derrota portuguesa neste contexto.
Eu não acho que seja uma derrota portuguesa, desculpa, Hugo. Eu acho que cada tempo tem as suas vocações e as suas prioridades. Não é o facto de Portugal estar na presidência rotativa da União Europeia que seria prioritária a realização de uma conferência Europa-União Europeia-Continente Africano. São duas coisas diferentes. Aqui é uma cimeira que não é com chefes de Estado, portanto é uma cimeira da França. França é ela mesma, com o continente africano, da mesma forma como foi feita a cimeira da Rússia, país, com o continente africano, da China, com o continente africano. Ou seja, parceiros que têm uma presença histórica e ainda uma grande presença de peso, seja em termos económicos, seja em termos culturais, que têm com o continente africano, em que tomam essas iniciativas, digamos, individuais em termos do continente europeu, que sai fora do espaço e dos interesses da União Europeia. São iniciativas individuais que não entram em contradição com as questões da relação da União Europeia com o continente africano. Tanto que tinha referido que há aqui também uma ação propagandística de França para tentar melhorar a sua imagem em África devido à vaga antifrancesa de muitos países francófonos, mas também uma questão eleitoralista de Emmanuel Macron para atrair o eleitorado da diáspora africana em França. É algo de franco-francês com o continente africano. Nesta ótica, não vejo de forma alguma uma derrota portuguesa. Portugal também pode fazer, e já fez, já foi o palco em Lisboa, da Cimeira Europa-África, mas cada cimeira tem a sua própria vocação, está orientada para o seu próprio mercado, digamos assim, com as especificidades muito próprias de cada uma delas.
O Rui frisou aqui que são jovens, que não são dirigentes, os grandes, os altos dirigentes, são presidentes, chefes de Estado, primeiro-ministro. Porquê esta aposta de Macron em convidar quem não é, de facto, neste momento, parte da elite política destes países?
É uma questão de diversificar, sobretudo é isso, penso eu, num parágrafo, dizer que é uma questão de mudança geracional e estar a pensar no futuro sobre tudo isso.
Aqui há uma razão política muito importante, é que os países francófonos da África têm dado um péssimo exemplo de governação e de democracia. Emmanuel Macron tem dado vários passos em falso, um deles foi agora recentemente no Chad, quando legitimou, ao fim e ao cabo, que foi considerado localmente como um golpe de Estado após a morte do presidente Idriss Déby, que já estava no poder há 30 anos e sempre teve o apoio incondicional da França, um ditador por excelência, em que o poder foi assumido brutalmente pelo seu filho, que suspendeu a Constituição e constituiu um Conselho Militar de Transição, e a França deu o aval. O presidente Emmanuel Macron teve presente, quase que se poderia considerar um tiro no pé. A França disse que é para manter a segurança e a estabilidade do Chad, mas que não convenceu os próprios chadianos e muitos outros, digamos, ativistas da democracia e dos direitos humanos em África. Ou seja, aqui Emmanuel Macron, com esta cimeira, tenta corrigir um bocado o tiro, e um empresário, um ator da sociedade civil, um artista, um intelectual, um académico, um investigador africano, para Emmanuel Macron tem mais durabilidade no tempo que um chefe de Estado. Por outro lado, não comporta em si todas as cargas negativas que a maior parte dos dirigentes africanos da África francófona acarretam, que tem a ver com a corrupção, tem a ver com a repressão, com a violação dos direitos humanos. Ou seja, Emmanuel Macron quer se distanciar dessa marca da maior parte dos chefes de Estado africanos da África francófona e aproximar-se da sociedade civil, que ele sempre disse, Emmanuel Macron, desde os primeiros dias do início do seu mandato, em que iria privilegiar essa relação com a sociedade civil. E ele insistiu muito nesse aspecto. Porquê? Porque os presidentes precedentes sempre privilegiaram as relações elite com elite. Ou seja, o presidente francês com os outros presidentes, e Emmanuel Macron tenta pôr um ponto final nessa relação entre privilegiados apenas e entrar verdadeiramente na base, ou seja, na real sociedade africana.
Estas incursões de Macron, da França, em outras áreas de influência ou de outras áreas linguísticas, como a inglesa e como a portuguesa, pode ter sucesso em que aspectos?
Sim, eu creio que esse é um desafio interessante e que compete, por exemplo, em Portugal, às autoridades portuguesas em combatê-lo, através do Instituto Camões, que tem provado ser uma entidade parca em meios. Aliás, em toda a África, basta, mesmo na África lusófona, basta ver o tamanho das instalações do Instituto Cervantes comparado com o tamanho das instalações do Instituto Camões. E, portanto, esse é um ponto fraco de Portugal. Nós falamos, por exemplo, relativamente à língua portuguesa, somos contra o acordo ortográfico, etc. Há todo um debate à volta disto. Chegamos a Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, vamos ver os teclados dos computadores. Os teclados dos computadores não têm seres dedilhados, não têm os nossos assentos, não têm til, assento circunflexo, etc. É uma guerra perdida estarmos com esta retórica e depois na prática estes computadores, inclusivamente os do Instituto Camões, estarem equipados com teclados que não são os da nossa língua, que não têm o nosso grafismo nem a nossa ortografia. E esse é um ponto fraco de Portugal, que a França e a Espanha naturalmente têm aproveitado para explorar e que eu acho que tem muito, é uma aposta certa no sentido em que estão a explorar um ponto fraco português e em que têm muito caminho para explorar. Este investimento francês é um investimento que, no caso da lusofonia, no espaço lusófono, tem pernas para andar, por culpa dos próprios portugueses e por culpa do próprio Instituto Camões, que não vê verbas apuradas no sentido de contrabalançar e contra-atacar este investimento francês e espanhol também nos países lusófonos. Portanto, eu acho que os franceses, neste caso, analisaram muito bem a questão e identificaram aqui este ponto fraco português.
Só queria acrescentar que essa expansão, digamos, francesa, para além da sua zona de conforto, em África, a zona de conforto, o espaço francófono, deve-se muito a que esse espaço de conforto tornou-se um espaço de pesadelo devido à insegurança, instabilidade e má governação. E quando se aproxima dos espaços lusófonos, dos países lusófonos, assim como dos países que foram colonizados pela Grã-Bretanha, aqui é exatamente para alargar e não estar preso a essa raiz histórica, e aí temos que citar, da própria França-África. Moçambique, certamente, que se tornou um grande interesse económico para a França. A gente viu agora a Total a ter que retirar do norte de Moçambique por questões de segurança, mas é uma retirada pura e simplesmente efêmera. Mas é a diversificação do mercado francês em África e do investimento francesa em África. Relativamente ao que o Raul referiu sobre o Instituto Camões e esta promoção de Portugal através do Instituto Camões, o maior problema do Instituto Camões, a meu ver, é o elitismo do Instituto Camões. O Instituto Camões devia estar mais próximo da população e não das elites, como diziam na Guiné-Bissau. Por vezes tinham medo de se deslocar ao Instituto Camões, porque tinham receio de serem até minimizados. Isso foi-me dito na própria Guiné-Bissau, quando tinham um acolhimento diferente e ao mesmo nível, por exemplo, no Centro Cultural Brasileiro. Portugal precisa de rever a forma de tratamento e de relacionamento do Instituto Camões e das suas, digamos, instituições culturais para promoção do português, não só da língua, mas da cultura também. Mas a França tem um grande interesse de sair da sua zona de conforto. Porquê? Porque as outras zonas são espaços económicos e de investimento com uma grande capacidade de resposta. E a França não pode estar eternamente refém das zonas que pertenceram outrora às suas ex-colónias africanas, seja na parte ocidental, seja central e até mesmo Magrebe, em África.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.